da meia-noite.
Já é sexta-feira. Já é sexta-feira. Somos um semanário.
Ah, ok. Abriram as discotecas e nós estamos aqui, não é?
Exato. Como é que te sentes, Filipe, no momento em que se dá a abertura de discotecas? Pela primeira vez em quase 2 anos. E nós estamos aqui a gravar um podcast de política internacional. Sentes-te bem?
Careta?
Preferias estar aqui? Estar aqui a gravar este podcast ou entrar no Lux?
Pá, acho que dá para conciliar.
Dá para conciliar, não é? A seguir vais ao Lux. Pronto, está tudo dito. Não precisas dizer mais nada. Não tem mal. Não precisas dizer mais nada. É verdade, abriram as discotecas. Ao fim de 2 anos.
Total momento quase da libertação. Dia da libertação.
É o dia da libertação. Estamos a assinalar o dia da libertação, confinados em casa, a gravar o nosso podcast.
Ainda quero ver quando é que vamos voltar. Agora já nos habituamos.
É a realidade invertida, não é?
Exato.
As pessoas estão
agora
a sair à rua, nós ficamos em casa. Pronto, somos caseirinhos.
Agora que podemos, não fazemos.
Exatamente, somos caseirinhos. Também não queremos isso, não é? Também não estamos, não estamos assim tão, não é?
Então o quê?
Não estamos assim também. Pronto.
O quê?
Estamos aqui a gravar o nosso programazinho e também é um bom programa.
Amanhã,
de noite.
Amanhã é trabalho.
Amanhã é dia de trabalho. Mas isto
também
é gente séria. Isto é gente séria.
Estamos a fazer coisas a sério.
Estamos aqui tarde a tratar disto, mas isto é gente séria, não é? Enfim.
Houve uma tentativa de manhã, não foi possível.
É verdade. As nossas agendas são muito complicadas. Mas pronto, cá estamos. Cá estamos. E a cumprir. E vamos a isto. Vamos a mais um. Palma síncrona. Será que acertamos? Vamos ver. 3, 2, 1. Acho que foi. Globalistas. E cá estamos nós.
Cá estamos nós, a começar um dia de forma espetacular.
É isso mesmo, Filipe. Gosto do entusiasmo com que te apresentas para a gravação.
Começa um dia, começa um mês, o dia da libertação, tudo.
Este homem é fenomenal em contextos. Este homem é fenomenal a contextualizar. O homem está imparável. O mês começa e ele já está imparável. Segurem-no. Aqui estamos reunidos para mais uma edição de Globalistas em versão Oceano Pacífico. É mais. Já não tínhamos uma destas há algum tempo. Portanto,
é verdade. Sexta-feira, 1 de outubro, meia-noite e 25.
Exatamente. Já estamos aqui em modo Oceano Pacífico, mas apesar de ser meia-noite, estamos com toda a garra. Estamos com a pica toda. É o que temos para dizer. Estamos a gravar à meia-noite de sexta-feira, dia de 1 de outubro. Abre-se um novo mês. E sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana. Depois de Merkel. Perfect. 16 anos depois, Angela Merkel vai deixar a liderança da Alemanha. Nas eleições, o SPD de Olaf Scholz cantou vitória, pouquinha, e sucessão para já nem vê-la. A vantagem curtíssima sobre a CDU levou Armin Laschet também a afirmar que tem mandato para suceder a Merkel e formar governo, mas as facas longas do partido já começaram a ser afiadas. Com os conservadores a afundarem-se em mínimos históricos, Markus Söder, que até era o favorito entre as bases para assumir a corrida do partido nestas eleições, fez o que Laschet não fez e congratulou Scholz pela vitória, pedindo que os resultados fossem respeitados. Foi o golpe que isolou ainda mais o candidato da CDU. Entretanto, Scholz avança para dar início às negociações com os dois power brokers da noite eleitoral, os verdes e os liberais, que primeiro quiseram ter conversas preliminares só entre os dois para ver se a coisa cola. Depois de Merkel, estão lançadas as bases da coligação Semáforo, que até é a opção preferida dos alemães, de acordo com as sondagens. E Filipe, depois de Merkel, segue-se Olaf Scholz como novo chanceler da Alemanha?
Sim, é o mais provável, mas isto vai demorar algum tempo. Um fator muito engraçado, que é... houve uma sugestão logo de um dos líderes do partido do SPD, logo na noite eleitoral, que os dois partidos, FDP e Verdes, deviam negociar primeiro, tentar encontrar pontos de encontro, tentar pontos de concórdia, não é? E depois, sim, falariam com o SPD ou com a CDU. Isso já está a acontecer, esses dois partidos já começaram a negociar. Portanto, isto, os alemães levam o seu tempo. Também há algo que já se diz sobre a política alemã, há uma espécie de holandização da política alemã, ou seja, um maior espectro partidário que obriga a coligações constantes.
Mais alargadas.
Uhum. Mais alargadas. Neste caso, é a originalidade de haver uma coligação de três partidos, que já era para ser experimentada em 2017, não aconteceu, e possivelmente vai acontecer então a coligação do semáforo, o vermelho, amarelo e o verde, o vermelho do SPD, o amarelo do FDP, de liberais, e o verde dos verdes. E pronto, e agora vamos ver quanto tempo é que isto vai durar. Os alemães têm alguma paciência por aquilo que têm demonstrado no passado recente, e Merkel vai estar mais algum tempo. Agora, o que é certo é que Olaf Scholz tem-se apresentado como a figura mais credível nesta altura para assumir a liderança de um governo, sendo que há aqui uma mudança grande. É uma mudança que pode não ser à primeira partida, à partida evidente, ou seja, uma mudança geracional, porque Olaf Scholz não é um jovem, mas é... o que representa também lideranças como a da Annalena Baerbock, que representa uma faixa de população mais jovem. E depois, por outro lado, os estudos pós-eleitorais dizem que, segundo os votantes da primeira vez, aqueles que votaram a primeira vez, os eleitores de primeira vez, a FDP foi a mais votada. Portanto, foi aquela que conseguiu cativar mais jovens. 23% desses jovens. E logo a seguir, os verdes com 22%. Portanto, estes dois partidos conseguiram cativar, por razões muito diferentes, os verdes, porque claramente os assuntos relacionados com o ambiente e com a crise climática foram...
Estão mais próximos das gerações mais novas também.
Sim, e marcaram muito os últimos dias até da campanha, com até a Greta Thunberg participou em manifestações. E... depois, a FDP dá um ar de partido mais moderno, que traz ideias diferentes daquelas que os dois grandes partidos têm vindo a apresentar. Portanto, há aqui uma vontade de mudança que tem a ver não só com algum cansaço em relação aos partidos convencionais ou tradicionais, os dois grandes partidos, mas também pelo apelo das novas gerações, sendo que a participação na Alemanha é muito elevada.
E esse cansaço vem já desde as últimas eleições, desde 2017, onde houve registros fraquíssimos dos dois grandes partidos da Alemanha, a CDU e o SPD, sendo que nestas a CDU tem mesmo o pior resultado de sempre, o seu pior resultado de sempre. Se em 2017 já tinha sido muito mau, agora foi ainda pior. Perderam 6,5 milhões de votos. Foi a pior prestação do partido desde o pós-guerra. Mas eu queria recuar aqui à questão que tu estavas a aprofundar a propósito da discussão climática, porque acho que isso vai marcar muito também as próximas negociações. E o que é interessante é tentar perceber os dois lados da barricada, porque eles também têm posições muito distintas. Estou a falar dos verdes e dos liberais, têm visões completamente diferentes nesta matéria. De um lado tens os verdes, que procuram grandes investimentos do Estado para modernizar o país de forma sustentável, defendem uma maior intervenção do governo federal. Do outro tens os liberais, que obviamente acreditam no mercado livre para cumprir com aquilo que são os objetivos climáticos. Mas, e acho que isto é o sinal de abertura do FDP agora em 2021, em 2017, já tinha tido ali um papel muito interessante naquelas eleições, mas agora em 2021 parece haver uma maior abertura e com um reconhecimento público, naquilo que foi a leitura dos resultados, de que é possível efetivamente encontrar terreno comum e conciliar aquilo que é, por um lado, prosperidade económica, que é a grande bandeira dos liberais, e a proteção do ambiente. Depois tu tens, julgo eu, outros confrontos que vão estar também centrados na distribuição das pastas entre estes dois. Eu julgo que ambos querem as finanças. Os verdes querem também ir um pouco mais além e criar aquilo que nós em Portugal já temos, que é o Ministério da Ação Climática, com, e estive a ler isto, sobre isto porque achei muito interessante, com um direito de veto sobre qualquer decisão de outros ministérios para garantir que as metas climáticas são cumpridas. Os liberais concordam com tudo, menos com a parte do veto, que é um problema também interessante. E outro ponto sensível é também, tudo o que seja discussões sobre metas e objetivos climáticos, a indústria automóvel, que tem um peso gigantesco na economia alemã, é a maior indústria, e acho que qualquer limitação ou qualquer proibição que seja imposta aos automóveis não me parece ter o apoio total de um partido como o FDP.
Sim, e sendo que os verdes têm algumas câmaras municipais em zonas onde, onde a indústria automóvel é forte. Portanto, há aqui algum contrassenso que é normal nesta fase de mudança. E há um outro aspecto que eu queria referir, que quando olhamos para o mapa eleitoral assistimos também a alguma divisão mais evidente nestas eleições, em termos de distribuição do eleitorado. Se em 2017 havia uma grande vitória da CDU e com os bastiões tradicionais do SPD já a decrescerem naquela cintura mais... uma espécie de cintura da ferrugem, ou seja, as grandes fábricas mais da zona ocidental da Alemanha. Aqui nota-se que a SPD claramente tem uma vantagem mais nacional, tem uma vitória mais nacional, ou seja, todo o norte da Alemanha e esta parte ocidental ganha grande influência da SPD. O sul fica para a CDU, CSU, e a parte oriental, a Alemanha de Leste, está a ficar entregue à AfD. Uhum. Embora a AfD está-se a enclausurar nessa zona, sendo que perdeu implantação a nível nacional, mas ganha importância a nível regional. Uhum. E, portanto, a AfD está a ganhar muita força mais em zonas da antiga Alemanha de Leste, e isso é algo evidente, sendo que a nível nacional a AfD acaba por ser uma das deputadas, porque em 2017 a AfD foi a terceira força mais votada.
Agora foi a quinta.
E agora foi para quinto, descendo dos 2,6 para 10,3, ou seja, sendo ultrapassada pelos verdes e pela FDP, sendo que um outro registro, ou seja, os extremos acabaram por ser os mais prejudicados, porque o Die Linke cai para 4,9 e perde também uma grande representação parlamentar. Eles perdem 30 deputados, o Die Linke perde 30 deputados, é aquele que perde mais. Perde ao nível da CDU-CSU em termos de representação ou ter percentagem, é aquela que perde mais, mas há aqui os extremos, a AfD e o Die Linke deixam de ser elementos importantes para a equação governativa e até para a força de negociação no Parlamento.
E essa queda da AfD não é, como é que eu ia dizer, coisa pouca? Eles passam de 12,6% para 10,3% nas votações, mas perdem uma coisa, perdem o estatuto de maior partido da oposição, porque eram o maior partido da oposição, uma vez que CDU e SPD no final do jogo acabaram por se coligar e reeditar a grande coligação, que é sempre a forma mais tradicional e por excelência de governo na América. Eu acho que nós já aqui explorámos o que é que contribuiu para esse declínio, foi um pouco a marginalização dos outros partidos tradicionais do sistema que não compactuaram muito com a AfD, houve um papel muito forte das instituições a limitar também certo tipo de discurso e de propostas. Eles próprios, quer dizer, algumas das bandeiras do partido perderam um pouco de fulgor, a questão da imigração é um não assunto, já não é um assunto tão divisório na Alemanha, mas é isso, eu acho que tu tocaste num ponto mais interessante, que é essa implantação regional no leste, porque é onde a AfD, ao seu estilo, ainda consegue explorar as insatisfações dos outros, e nomeadamente as insatisfações sociais que perduram no leste devido à reunificação do país. Tu tens a AfD a ser a primeira escolha na Saxónia e na Turíngia, nós também já trabalhámos esse tema, e outro aspecto é que com esta segunda eleição para o Parlamento eles acabam por desbloquear uma série de contrapartidas que os partidos dos, passa aqui um pouco a redundância, têm direito, que é, por exemplo, mais dinheiro federal para as campanhas. Isto são aspectos interessantes, mas eu quero só, Filipe, terminar da minha parte, não sei se depois te traz algo a acrescentar, quero só voltar a esta questão disto ter sido um resultado tão pesado para a CDU, eu acho que agigantado também devido à saída de Merkel e a uma crise de liderança que eu acho que se inauguraria em qualquer país com uma governação tão estável, tão popular e tão poderosa, como foi essa figura. E depois aquela reação do Laschet, absolutamente bizarra, porque de facto não viu o mesmo filme que toda a gente estava a ver, e depois sai-se com aquela declaração de que também tinha mandato para suceder a Merkel, que também tinha hipótese de governar, quer dizer, tendo ficado em segundo lugar. Eu percebo que na cabeça dele matematicamente aquilo fizesse sentido, o problema é que é a Alemanha, não é? E portanto em poucas horas várias figuras fizeram questão de clarificar em que ponto é que as coisas estavam, os verdes, o número 2 dos verdes, aliás, que aparentemente poderá vir a ser o número 1 dos verdes e o número 2 do governo, como vice-chanceler, mas não sei, afirmou que havia logo grandes probabilidades de se consolidar um novo governo de semáforo, e tiveste aquela reação do Söder, que era a figura mais mediática para tomar a corrida da CDU nestas eleições, claramente a dar o golpe final. A Der Spiegel descreveu esta reação do Laschet após derrota de uma forma muito engraçada, que foi Laschet entrou num mundo paralelo totalmente, acho que foi isso que aconteceu, e pronto, e já tens pedidos de demissão que se multiplicaram naturalmente. Filipe, julgo que encerramos o nosso tema da semana, vamos para as embirrações e distinções. Foi a debandada. Os britânicos acorreram aos postos de gasolina na última semana, acreditando que a falta de combustível estava iminente. O episódio é o reflexo de um contexto de crise mais global no Reino Unido, com os preços da energia a subir e severos problemas nas cadeias de distribuição devido a um déficit de trabalhadores. Uma ameaça séria à recuperação económica dos britânicos no pós-pandemia, que não é inédita, está a afetar outros países como a Alemanha, os Estados Unidos ou até a China. Mas a coisa é mais problemática para o Reino Unido por causa daquilo que foi a fatura do Brexit e a forma como Boris Johnson consolidou este acordo, Filipe.
Sim, uma tempestade, uma espécie de tempestade perfeita, não é? Porque há aqui uma quebra no fornecimento de bens, que também até as fábricas têm vindo a sentir sentir isso em resultado da pandemia, não só no Reino Unido, mas também noutros locais da Europa, em várias indústrias. Mas a tempestade perfeita tem a ver com o facto do Reino Unido estar agora a entrar no processo do... na nova fase do Brexit, com mais restrições, e também o facto dessas restrições serem contraproducentes para o Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido não pode, pura e simplesmente, como já tínhamos falado aqui várias vezes nisso, não pode pura e simplesmente querer viver no melhor dos dois mundos, que é não estar na União Europeia e continuar a usufruir...
A gozar dos benefícios.
No fundo estão a viver com o facto de terem optado de sair da União Europeia e de ter um mercado único e de todo o acesso que
soberania também é isso.
Portanto, eles podem decidir tudo, tal como a União Europeia também pode decidir, não é? E, portanto, agora não consegues contratar camionistas, tens os bens não chegam. De onde é que vêm os bens? Da União Europeia. As estantes dos supermercados começam a ficar vazias, o combustível não é suficiente nas bombas de gasolina, e o governo de Boris não consegue dar uma resposta evidente àquilo que está acontecendo. Não existe um fim para esta situação. Ou seja, isto vai levar a uma pressão social muito grande, não é? Obviamente as pessoas vão se fartar disto e vão queixar-se do comportamento do governo, mas isto são consequências de políticas... da democracia, obviamente que Boris...
Estou completamente de acordo.
Assume uma via que já é muito radical. Até nos acordos para a relação futura continua a haver pormenores que os britânicos querem negociar. Por exemplo, na questão da Irlanda do Norte, continua a ser constantemente falada. Porquê? Porque o Reino Unido vai subrepticiamente tentar renegociar... Não, portanto, ninguém na União Europeia queria que o Reino Unido saísse. Portanto, isto são consequências dos acordos que foram alcançados.
Estou completamente de acordo contigo. Queria só deixar claro que Boris Johnson foi quem quis fazer este caminho. Havia outras soluções. Havia outras soluções que podiam ter evitado o que está a acontecer neste momento. A falta de trabalhadores, a crise energética, quem limitou a imigração dos trabalhadores com este tipo de qualificações foi o governo britânico. Há centenas de milhares de postos de trabalho por preencher na restauração, nos supermercados, nas cadeias de distribuição, milhares e milhares de empregos nas instituições sociais. Portanto, Boris Johnson foi quem tomou essa decisão e agora está, obviamente, a ter de enfrentar, como tu disseste, esta tempestade perfeita. É assim.
Sim, e há também um outro dado, João, para embirrar com o Boris, que isto também... O Boris é... Embirramos muitas vezes com ele, não é?
Sim, deve estar ali no nosso ranking.
Está no ranking. Há alguns preferidos.
Exato.
Que é uma sondagem do YouGov, já no final desta semana, perguntar aos britânicos o que é que acham. Se está a correr bem, se está a correr mal o Brexit... Está a correr mal para 53% dos britânicos, mais 15% do que em junho. O sentimento social está lá, portanto vai aumentar. Em que é que isto vai dar? Com certeza para num ajuste governamental, numa tentativa de Boris de salvar a face. Mas acima de tudo o que é importante é que alguma coisa mude nesta política, não é? Porque realmente com o Brexit houve muita gente a sair do Reino Unido. Houve muitos europeus da União Europeia que optaram por sair, apesar das salvaguardas que foram apresentadas. E hoje é mais difícil entrar no Reino Unido e trabalhar lá. E os bens também estão com maior dificuldade a entrar no Reino Unido, mas é cada vez mais difícil. Fica já essa nota que a partir de agora também já é preciso levar o passaporte outra vez para entrar no Reino Unido.
Exatamente. E carimbo à entrada carimbo à entrada aqui tão perto. Não, e isso é um cenário dramático que acontece neste contexto muito óbvio, que é a recuperação económica da pandemia. Portanto, isto tem tudo para correr mal também, se estão continuando desta forma. Filipe, vamos a uma distinção na Tunísia, com uma nomeação histórica.
Sim,
esta é uma notícia também do final desta semana, que é a nomeação pelo presidente Saied, tunisino, da primeira ministra tunisina.
Tunisia's president has named a political outsider to be the country's first female prime minister. Najla Bouden has been tasked with forming a new transitional government, though its authority is likely to be limited. President Kais Saied has expanded his hold on power after sacking the previous government in July. That's raised fears that the country could be heading into authoritarian rule.
Como já falámos aqui há dois meses, penso eu, o governo foi retirado a confiança por parte do presidente Kais Saied, e agora surge esta solução de Najla Bouden Roumdan como primeira-ministra, a primeira mulher. Ela tem 63 anos, e alguém vindo da sociedade civil, e que aparece aqui como uma professora de geologia respeitada no espaço público, e que vai tentar um pouco pacificar um país que está numa fase de algum impasse. Sabendo-se que é do Maghreb e do Norte da África o país mais democratizado, no fundo.
Foi o grande exemplo da Primavera Árabe, foi, enfim, o exemplo de maior sucesso da Primavera Árabe, porque acabou por conseguir convocar eleições livres, democráticas, e tentar impor, efetivamente, um modo de governação secular. Infelizmente não conseguimos ver isso noutros pontos geográficos da Primavera Árabe.
Uhum. Não, esta distinção vem até... Nós sabemos pouco desta figura. Aliás, ela em termos políticos, ela foi ministra do Ensino Superior, mas, portanto, nós obviamente não conhecemos a fundo a política a tunisina. Mas num espaço onde, ainda para mais num país árabe, ter uma mulher a liderar o país, acho que é um passo em frente, acho que é um passo muito, muito relevante. E quando vemos Angela Merkel a sair, vemos agora a Najla Roumdan a entrar. Vamos ver, para já os sinais são de alguma acalmia, não há uma contestação imediata, mas tem que haver uma legitimação superior, ou seja, maior, por parte até dos partidos e do Parlamento, para que seja uma solução, se for transitória, pelo menos uma solução pacífica, e tudo aponta para que seja, mas a de soldar, acima de tudo, a escolha do presidente tunisino, de uma mulher e de alguém que parece ser uma figura consensual e equilibrada, e que poderá dar alguma paz a este país que vive em paz, mas que é relevante também para este... para esta zona de África.
Estão fechadas as nossas embirrações e distinções. Seguimos para a nossa recomendação da semana. E esta semana, Filipe, só tu é que trazes coisas boas para os nossos ouvintes. Eu trago coisas chatas. Mas tu consegues sempre arranjar forma de...
Sempre não, enfim, mas...
Encontrar uns bons subornos, não é? Outras formas de subornar a nossa comunidade. Trazemos uma série.
Se me dovete fermar.
Uma série italiana.
Vedo due opzioni. Ou arrestar-me. Ou separar.
Sim,
já disponível na Netflix.
Marco António, tu não estás presente, mas já estás a pôr o trailer a tocar, não é?
Stiamo entrando nel regno del boss dei boss.
Lotta alla mafia senza sé e senza ma.
Significava rischiare la vita.
Il potereato è diventato una televisione scomoda. Obviamente não só para os mafiosos.
Exatamente. É o segmento Cinemax globalista. É uma série que estreou na plataforma Netflix, que se chama Vendetta. Verdades, Mentiras. É sobre uma história que eu não conhecia e que é muito interessante, que é sobre um canal, tipo um canal pirata, de televisão, na Sicília. liderado por um jornalista chamado Pino Maniacci.
Pino Maniacci.
É um senhor com um bigode farfalhudo e que não se cansou de chatear os mafiosos e de dar muitas notícias. Eu ainda não acabei de ver a série, ela tem vários episódios, tem muitos pormenores porque é uma série documental que te filma muito o Pino Maniacci, tem muitas imagens de arquivo, fala muito da situação na Sicília e da máfia e da tentativa da máfia de levar este homem também à justiça, de, no fundo, tentar fazer com que se ele fosse corrupto, não é? Arranjando esquemas.
Comprar um sistema.
Sim, arranjando esquemas para ele cair na malha e manchar um pouco a sua imagem de jornalista justiceiro. Não é um jornalista convencional, é alguém que tem uma opinião e que faz uma informação um bocadinho low cost, mas que ganhou muita audiência em Itália. É alguém que é uma figura controversa, mas que tem o seu interesse. Eu acho que vale a pena. É uma série que se vai vendo. Vendetta. Acho que é muito interessante.
Se eu não avessi avuto la scorta, sarei morta sicuramente.
E ogni volta che metto in moto la macchina, chiudo gli occhi.
Se sono tutti e due imputati, chi è il colpevole? Chi è l'innocente?
Vendetta. Está lançada a nossa recomendação desta semana. Fica aqui concluído mais um episódio de Globalistas. Regressamos em breve.
Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 Ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.